Olá, muito bom dia. Você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações, de olho no clima, de olho no seu plantio, principalmente nesse momento em que aparentemente as chuvas chegaram. Mas, enfim, são chuvas suficientes que te dão segurança para sair plantando? Perguntas que você precisa fazer antes de iniciar os seus trabalhos. Se não chegou a chuva, mas tem uma expectativa, vale o risco de plantar no pó até para poder adiantar a sua janela de plantio lá para o milho safrinha, lá na segunda safra? Enfim, como a semente vai trabalhar ou vai agir diante de condições de estresse? Perguntas que a gente faz agora para o professor Elmar Floss, que está aqui conosco já no telão. Bem-vindo, Floss. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Além de professor, o Floss é diretor do Instituto INSIA. Está falando com a gente direto lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela atenção aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Enfim, é um momento bastante delicado para o produtor, que ele tem que tomar a decisão de plantar ou não diante do que ele tem ali de chuvas. Mas dá para a gente ter um início de safra com segurança? O que pode ser feito para que esse início de safra seja seguro para a semente, depois para a planta, enfim, para o resultado final do produtor? Seja bem-vindo, Floss.
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os que nos assistem. É um prazer sempre poder participar e contribuir para o debate em temas tão importantes. Estamos iniciando mais uma safra de soja, certamente com a perspectiva de ser a maior safra de soja da história brasileira e, quem sabe, pela primeira vez, o Brasil ser o primeiro produtor mundial de soja em função aí da redução da colheita americana. E o grande desafio sempre para o início de uma lavoura de soja com altos potenciais de rendimento é o seu estabelecimento, quer dizer, o uso de semente de qualidade e a semeadura de qualidade para que se obtenha uma emergência mais rápida, mais uniforme e a obtenção de uma plântula de soja mais vigorosa. Qual é a vantagem que tem uma planta mais vigorosa? Primeiro, ela tolera melhor os estresses abióticos, inclusive os estresses bióticos, como pragas de solo, patógenos de solo. E, de outro lado, essa plântula, ela enraiza mais, o que aumenta a capacidade de absorção de água e nutrientes. Sempre lembrando que, para produzir mais, a planta precisa mais nutrientes. E como o ciclo é mais curto, precisa absorver mais nutrientes em menos tempo. Portanto, o enraizamento adequado, ele é de fundamental importância, porque a absorção é uma relação direta entre o volume de raiz em contato com o volume de solo.
Mas para que ela tenha, para que ela tenha esse início ideal, Floss, ela precisa ter condição de ambiente ideal também, né?
Exatamente. Aí, qual é a condição ideal? A primeira é a temperatura, né? Uma temperatura de solo acima de 15 graus, que não é problema aí na maioria das regiões brasileiras, já a essa altura do campeonato, e ter uma boa disponibilidade de água. Porque a semente de soja é de todas as nossas sementes, das nossas culturas econômicas aí, juntamente com feijão, que exige mais umidade para germinar. A soja só germina adequadamente, quer dizer, ter essa emergência rápida e uniforme, se ela absorver de 50% a 55% de água, 50% a 55% do peso da semente de água. E para a absorção, então, tem que ter realmente uma boa disponibilidade de água no solo para que ela possa absorver isso nesse período curto. A gente imagina que uma boa emergência de soja é aquela que ocorre num período entre a semeadura e a emergência, entre 5 a 7 dias. Quando é mais que 7 dias, por exemplo, numa condição de umidade inadequada, eu já vou ter uma desuniformidade de germinação, eu vou ter plantas que germinam mais cedo, que vão ser dominantes, vão enraizar bem, vão ramificar bem, vão ter uma grande quantidade de vagem por planta, que é o principal componente de rendimento, e aquela que nasce depois, que emerge depois, normalmente é aquela que vai ter uma menor capacidade de ramificação e uma menor produção de vagens por planta, e ela que puxa a média da lavoura para baixo.
Bom, vamos entender os cenários possíveis então, Floss. Por exemplo, você falou dessa necessidade dela absorver de 50% a 55% do seu peso em água. Ela, quando ela chega no solo, ela tem que percentual de água na composição dela?
Bom, normalmente uma semente, em boas condições de armazenamento, ela tem 13% a 14% de umidade. E se nós plantarmos ela num solo seco, por mais seco que ele esteja, por mais tempo que não chova, existe ainda uma água no solo, que é aquela água coloidal, aquela água que está mais retida pelos coloides do solo, seja argila, seja então a matéria orgânica. E a semente de soja, ela também é um sistema coloidal, porque o principal constituinte da semente de soja é a proteína. E a proteína é uma emulsão coloidal, ou seja, ela tem uma alta capacidade de retenção de água. Por isso que uma semente rapidamente encharca e rapidamente absorve água, justamente por causa dessa proteína. Aí de 37% a 43% de proteína numa semente de boa qualidade. Então, se nós pegamos essa semente, colocamos num solo seco, ela está com 13, 14, ela vai absorver um pouco dessa umidade. E aí, dentro de um período de 5 dias, 7 dias, essa umidade pode chegar a 21%, 22%, 23%. Só que ela não germina. Porque para desencadear a germinação, para ativar os hormônios, e a partir daí os hormônios da semente desencadear o processo de desenvolvimento do embrião, ela precisa no mínimo 50. Então, seria como a semente no armazém, está lá muito bem armazenada, com 13%, 14% de umidade, e sei lá, deu um temporal, choveu para dentro, e molhou um pouco a semente. Quer dizer, qualquer produtor sabe quando a umidade da semente passa de 13%, 14%, vai para 20%, 21%, 22%, que nós já vamos ter dano. E é isso que acontece no solo. Quando nós temos um solo seco, eu faço a semeadura e demora para vir a chuva. E aí ela vai realmente deteriorar, ou seja, perder o vigor, o que vai dar como resultado justamente uma emergência desuniforme, a formação depois de plantas dominantes, plantas dominadas. Essas plantas dominadas são aquelas que justamente enraizam menos, ramificam menos e têm menos vales por planta que, como falei anteriormente, puxa a média de rendimento para baixo.
Pois é, isso que eu ia perguntar. Então, ela já nasce com potencial produtivo comprometido nesse cenário?
Exatamente, exatamente. E é um fator importantíssimo. Se eu tiver certeza, há uma previsão de que nos próximos 5 a 7 dias vai chover bem. E aí, para o Brasil Central, chover bem é chover no mínimo 60 ou 80 milímetros. E ainda, os institutos meteorológicos me garantiram que depois a chuva vai regularizar. Quer dizer, eu poderia tranquilamente, então, começar o plantio no pó, porque aí vem essa umidade e o prejuízo é menor. Agora, se a chuva não vier e demorar mais do que esse período, aí então eu já tenho o estabelecimento da cultura já afetado.
O ideal é o solo ter uma determinada umidade. Que umidade seria essa, Flávio, para te dar uma garantia aí de germinação, de estabelecimento de stand regular?
Isso aí os próprios produtores, eles já a partir da experiência de anos, eles veem. Olha, tem que chover no mínimo 60 a 80 milímetros e aí tem uma umidade mínima no solo para garantir essa emergência rápida e uniforme. Mas, de outro lado, também é importante que se saiba que é a continuidade. Porque eu me lembro de alguns anos atrás, deu uma boa chuva aí no mês de setembro, estava dentro do prazo, aí, inclusive do vazio sanitário, os agricultores iniciaram rapidamente a semeadura, até porque, como você disse na introdução, ele está preocupado com a cultura da soja, mas ele também está preocupado em não atrasar essa cultura para estabelecimento do milho em sucessão. E aí o que aconteceu? Depois ficou aí de 21 a 28 dias sem chover. E aí a planta da soja nasceu e aí, inclusive, teve muita morte de planta por causa dessa falta de água. Então, uma chuva inicial mínima, 60 a 80 milímetros, e a certeza que a partir de agora eu tenha pelo menos uma chuva mais regular para garantir agora a emergência e o crescimento inicial dessas plântulas.
Mas vamos imaginar que, por exemplo, esse ano, todos os meteorologistas estão dizendo que outubro ainda é um mês irregular de chuvas. Você tem a previsão, mas você não sabe se vai chover na sua propriedade. Pode chover na do vizinho, mas pode não chover na sua, por exemplo. E eu estou contando com aquela chuva. Quanto tempo eu tenho de resistência ali daquela planta para não ter prejuízos, Flósio? Dentro de uma, dentro de um plantio com umidade boa, digamos assim.
Aí depende de vários fatores, né? Em primeiro lugar, solos argilosos armazenam mais água que solos arenosos. Então, esse fator deve ser levado em consideração. Então, você pega essa grande região de Cerrado, do Mato Grosso, da Bahia, onde tem muita areia, esse prejuízo é maior do que no solo argiloso. Também, isso pode ser facilitado, esse tem um efeito menor, naqueles agricultores que conseguiram fazer uma boa palhada. Então, recentemente, ainda andei por essa região aí de Goiás, estive no Mato Grosso, estive também em Minas. Quer dizer, onde tem uma braquiária que cresceu aí durante o período de água, inclusive a gente ainda viu há pouco tempo atrás ainda alguma braquiária verde, ali onde tem mais palha, onde tem mais matéria orgânica, a retenção de água é menor e, consequentemente, o prejuízo ou o dano da falta de água sobre o estabelecimento inicial também é menor. Então, de novo, o grande prejuízo é, principalmente em solos arenosos e solos descobertos. Tu não tem uma boa palhada, portanto, aí a retenção de água é muito pequena.
E, nesse caso, os prejuízos começam a ser estabelecidos a partir de quanto tempo sem chuva?
Aí que é questão assim, de 3 semanas sem chuva, já vai ter, começar a morte de plantas. Vai começar a ter plantas mortas e isso pode ainda piorar se tiver o estresse hídrico associado a temperaturas elevadas.
Agora, o Flósio, tem aquele produtor que, diante da incerteza, ele prefere ou ele trabalha com uma profundidade maior aí da semente, né? É uma técnica que ajuda ou atrapalha, Flósio?
Não, aí agrava o processo e é muito comum isso, né? Olha, a umidade não está boa e o agricultor diz, puxa, eu vou largar essa semente uma profundidade um pouquinho maior. Profundidade maior seria mais de 5 centímetros. Não, isso não é uma boa. Aí eu agravo duas coisas. Primeiro, que ela não vai encontrar mais umidade lá. E quanto maior a profundidade, mais energia a plântula gasta para emergir do solo. E quando a profundidade é maior que 5 centímetros, nós temos, na verdade, uma emergência mais desuniforme, uma emergência mais demorada e a formação de uma plântula menos vigorosa. E essa planta menos vigorosa enraiza menos, ramifica mais tarde e, consequentemente, vai ter o menor número de vagens por planta, que é o principal componente de rendimento da soja.
Essa largada, esse início da lavoura, ele é importante até que ponto para o resultado final, Flós? Como é que ele pode ser contabilizado dentro do potencial produtivo da planta?
Olha, pela minha experiência aí de professor, de pesquisador e acompanhando aí a lavouras, apesar de ter nascido no meio rural, mas como profissional há 44 anos, o estabelecimento da lavoura é o principal fator para você ter uma lavoura boa. Ou seja, semente de qualidade, semente com vigor e poder fazer uma semeadura adequada em condições de temperatura, em condições de profundidade. O ideal nessas áreas aí, que a profundidade, o ideal seria ficar em torno de 3, 4 centímetros nessa condição agora mais seca. Exatamente para garantir eu ter uma população de plantas ideal, mas uma população ideal de planta produtiva. Poxa, eu queria ter 26 plantas por metro quadrado, mas se eu tiver 20 plantas boas, adequadas, que germinaram rapidamente, que têm vigor, que enraiza bem, que ramifica, desenvolve bem e produz, mas eu tenho outras 6 plantas raquíticas e dominadas do lado, infelizmente essas 6 puxam a média da lavoura para baixo.
Você falou aí da questão da população. Existe uma regra hoje, ou pelo menos um stand ideal, Flós?
Olha, isso é extremamente variável em função, principalmente, das características dos cultivares. Materiais, variedades que têm um ciclo curto de estatura baixa, nós temos que aumentar a população. Materiais mais altos de ciclo médio, nós temos que diminuir a população. Aqueles materiais que não ramificam, aqueles materiais que produzem apenas vaso no caule principal, nós devemos aumentar a população. Porque, nesse caso, o número de vagens depende do número de plantas por metro quadrado. Então, aqueles cultivares que não ramificam, eu preciso ter, no mínimo, as 35 plantas por metro quadrado. Materiais que ramificam bem, eu posso baixar essa população, até mesmo, dependendo do cultivar, para 20, 22 ou 24 plantas por metro quadrado. Nesse caso também, quando o material é um pouco mais alto, ele ramifica mais, é interessante aumentar um pouquinho o espaçamento para dar uma distribuição espacial melhor. Ao contrário, cultivares que não ramificam, que eu tenho que colocar mais sementes por metro linear, é interessante diminuir o espaçamento, porque senão é possível que você chegue lá na fase de formação de vagens e com linhas abertas. E como eu sempre digo, onde o sol bate no solo, eu não colho soja. Eu só colho soja onde, a partir da floração, da formação de vagem, formação de grão, o sol seja absorvido por folhas. Ainda mais, espaçamento grande, número grande de plantas na linha, aumenta demais a competição de plantas na linha. E isso também não é legal. Então, nesse caso, sim, temos que mexer no espaçamento, que nem sempre o produtor quer, porque isso dá trabalho, principalmente com essas semeadoras de muitas linhas, isso realmente dá trabalho. Mas vale a pena. Diminua o espaçamento, distribua melhor, diminua a competição na entrelinha, aumenta a competição na entrelinha para diminuir a competição na linha.
Muito bem. Agora, dá para ter uma tranquilidade a partir de que momento ou que estágio? Quando que a planta, depois de germinada ali, depois já se desenvolvendo, você pode ficar tranquilo ali que deu certo, Flósio. Pelo menos nessa primeira etapa, né? Lógico, depois tem mais outras várias etapas, que daí são pragas, doenças, controles diversos, manejos diferenciados, mas enfim. Quando que dá para você ter sossego nessa arrancada aí?
Olha, isso aí, a tua pergunta, que me enseja a dizer uma coisa que eu esqueci. É um outro problema do plantio, da semeadura no pó, no solo seco. Nós precisamos fazer inoculação, nós temos que inocular, ou colocar no sulco de semeadura, ou colocar na semente, porque 85% da necessidade de nitrogênio da soja vem da fixação biológica. E, de novo, se eu tratar uma semente com inoculante, seja o Brain Rhizobium, seja o Azospirillum, e colocar no solo seco, eu vou ter uma nodulação ruim. E a nodulação ruim, ou seja, poucos nódulos grandes, especialmente junto à raiz principal, diminui o aporte de nitrogênio. E a soja é a cultura que mais exige nitrogênio. Aí, numa revisão recente que nós fizemos, consultando 11 trabalhos científicos publicados no Brasil, nos Estados Unidos e um na Argentina, mostrou que a soja, para produzir uma tonelada de grão, ela precisa de 80 a 84 quilos de nitrogênio. E 85% desse nitrogênio vem da fixação biológica, os outros 15% vêm do solo, porque na fase inicial a soja, a bactéria não libera, o nódulo não libera nitrogênio, e aí tem que crescer junto.
E nesse caso, a umidade é fundamental, Flós?
Ela é fundamental, porque num solo seco há a morte dessas bactérias. Há muita morte de bactérias, o que leva a uma menor nodulação. Então, eu diria assim, o ideal é que a planta chegue aí no estádio V4, quer dizer, o quarto, terceiro para quarto trifólio, chegue bem. Aí ela estabeleceu bem o sistema radicular já, a nodulação também está bem estabelecida, e a partir daí ela já tem uma boa área foliar para assimilar o gás carbônico e começa a produzir a biomassa, e os nódulos bem estabelecidos começam então a fornecer o nitrogênio.
Agora, há quem diga que esse estresse inicial da planta favorece o enraizamento, que a planta se vê obrigada a buscar a água mais na profundidade. Até que ponto isso é fato ou é fake, hein, Floss?
Olha, na verdade, da emergência até o V5, a prioridade da planta é investir em raiz. Ou seja, tudo que a folha fabrica, açúcares, aminoácidos, hormônio, vitamina, ela manda preferencialmente para o sistema radicular para aumentar o número de raízes e aumentar o comprimento de raiz. Isso é muito interessante. Por isso que todo e qualquer fator limitante nesse início, sejam impedimentos físicos, químicos, por exemplo, presença de alumínio ou falta de cálcio, problema de pragas ou doenças, tudo isso afeta o sistema radicular. Então, na verdade, não é bem assim. Se houver um estresse nessa fase, na verdade, proporcionalmente, a matéria seca de raiz é maior que a parte aérea. Mas não porque ela estimulou o crescimento da raiz, mas principalmente porque a parte aérea desenvolveu menos. Quando há boas e adequadas condições de temperatura, de umidade, de luminosidade, não há estresses bióticos e abióticos, aí, evidentemente, que a parte aérea também cresce mais e aí a proporção entre parte aérea e raiz ela é maior.
Agora, aquela história de uma condição de excesso de água que tem raiz preguiçosa, que fica só na superfície, é verdade também ou não?
Bom, alguma coisa sim, quando tem muita a disponibilidade de água é boa, o crescimento da parte aérea é exuberante e aí a tendência é realmente um crescimento maior. A raiz acaba ela colocando mais, emitir novas raízes, principalmente as raízes secundárias, as radicelas, onde tem mais nutriente e onde tem mais água.
Muito bem. Flor, só para a gente encerrar, qual seria a sua dica, então, para quem está começando o plantio agora? De maneira geral, aqueles lembretes básicos para o produtor?
Olha, primeiro, se possível, é só fazer o plantio realmente, se tiver uma umidade adequada e a garantia aí de que tem continuidade. Porque a cultura principal, a cultura de principal renda na propriedade, né, é a soja na maioria das propriedades. O milho é importante, mas não é bom prejudicar a cultura da soja em função do milho depois. O uso de semente de qualidade, a semeadura em baixa velocidade, nunca maior que 6 quilômetros, por hora, o ideal é 4,5 km, para se fazer uma boa distribuição na horizontal e também na vertical, quer dizer, todas as sementes a uma mesma profundidade ou muito próximo para ter essa emergência uniforme, né? E, principalmente, a questão da distribuição boa, do espaçamento, da população ideal para começar bem a lavoura. Se o solo ainda está seco, e não há uma garantia que nas próximas 2 semanas tenha chuva, o melhor lugar da semente é mantê-la no armazém.
Muito bem. Elmar Floss, muito obrigado, viu, pelas suas dicas, pela sua orientação, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você sempre muito bem-vindo aqui, sempre trazendo informações importantes e didáticas aí para o produtor. Volte sempre, Floss.
Tá bem, muito obrigado. Um abraço a ti, um abraço a todos que te assistem tradicionalmente aqui, estamos sempre à disposição.
Obrigado, Floss. Um abraço para você.
Muito obrigado.
Está aí o Mar Floss, professor e diretor do Instituto INSIA, conversando aqui com a gente, trazendo dicas importantes para esse início de produção, início de germinação mesmo aí da sua lavoura. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.